257. Duas pessoas, 5 minutos, 7 dias. Um podcast de José Manuel Pureza sobre os acontecimentos da semana, todas as semanas.
Olá Vasco, estás bom?
Olá, José Manuel.
Olha, terminaram a primeira fase dos exames nacionais. Era capaz de valer a pena conversarmos um bocadinho sobre isso?
Sim, nós no...
Espera! Ah. Vamos contar 5 minutos, começa agora. E agora tu dizes.
Nós, nos Jovens do Bloco, temos feito imensas iniciativas sobre os exames nacionais, porque chegou aquela altura do ano em que mais de 160 mil estudantes se enfiam dentro das suas casas a tentar resumir o que aprenderam em 3 anos em 2 horas.
Sim.
E este é o segundo ano consecutivo do novo modelo de exames nacionais, em que eles voltam a ser obrigatórios para terminar o ensino secundário, e nós acreditamos e achamos que a avaliação contínua é muito mais importante do que um momento de 2 horas que não resume nada.
Já estamos a ouvir os cratos desta vida a dizer: vocês não querem estudar.
Nós queremos estudar, e isso é o problema. É que no primeiro ano deste modelo de exames de ensino, de nacionais, houve uma diminuição de 9 mil candidatos ao ensino superior.
Oh.
E o próprio ministro...
A malta não sabe disso.
Não sabe. E o próprio ministro disse que isto não tinha nada a ver com os custos do ensino superior, tinha a ver,
sim,
com os exames. E, portanto, o ministro não só aqui deu-nos as duas razões. É que os exames nacionais impedem que a gente vá para o ensino superior, impedem-nos de estudar, mas também que o custo do ensino superior nos impede de estudar.
E olha, como é que a malta no secundário reage a esta reflexão crítica sobre o que se espera de um exame?
Reage mal, reage com um momento de ansiedade, é um momento em que não espelha o seu mérito e que quer voltar a um modelo em que, pelo menos para a conclusão do ensino secundário, não há
exames. Espera lá, eu acho que a maior parte das vezes aquilo que eu ouço, aquilo que toda a gente ouve no dia-a-dia, não é? Nos transportes, no café, onde seja, é a ideia de que o exame, sendo nacional, portanto, abrangendo toda a gente, é um elemento de igualdade, não é? Ou seja, todos estão sujeitos ao mesmo tipo de, ao mesmo momento de avaliação, e o conteúdo da avaliação é igual. Como é que tu respondes a isto?
É normal pensarmos assim, porque é o argumento que é usado.
Sim.
Na realidade, nós vemos que nas notas dos exames nacionais há 4 escolas públicas nos primeiros 35 lugares.
O que significa que?
O que significa que a nota do exame nacional espalha muito mais a capacidade económica de cada um do que, na realidade, o mérito.
Sim, ou seja, o que é hipervalorizado perante um exame nacional não é o momento do exame, são as semanas ou os meses anteriores ao exame e a diferente capacidade que é dada às pessoas, aos estudantes com diferente estatuto económico e social, para se prepararem para o exame. Isso é que conta realmente.
Claro, e no estado em que está a nossa escola pública, com uma imensa falta de professores,
sim,
com salas onde chove, onde passamos frio,
isso,
e onde temos muita dificuldade em estudar.
Mas tu estavas há bocadinho a puxar para um assunto que eu acho que é importante a gente não perder. Estavas tu a dizer que isto também tem a ver com o custo de vida.
Tem a ver com o custo de vida, porque ao
mesmo
tempo...
Não foi nada bom! Espera lá! O que é que eu disse? Sim, mas há bocadinho estavas a puxar aí por um tema que eu não queria perder, que é a relação disto que temos estado aqui a conversar com a questão do custo de vida. E, na verdade, porque é que isto me interessa? Porque nós estamos, enquanto país, a viver uma crise avassaladora de custo de vida, com um impacto evidentemente diferente. Ou seja, há a grande maioria que tem o salário cada vez mais curto para o mês e uma pequeníssima maioria que vai acumulando lucros gigantescos. E depois, uma das partes disto tem muito a ver com os jovens estudantes, que é a questão da habitação. Ou seja, na verdade, a dificuldade de pagar uma renda, de pagar um quarto, de pagar, enfim, uma casa partilhada, que tem depois impacto diferenciado sobre o aproveitamento da malta que estuda. Como é que tu vês isso?
Eu vejo que, ano após ano, nós cada vez mais vemos milhares de estudantes que se deslocam das suas casas,
isso,
para ir para as grandes cidades.
Exatamente.
Onde se concentram a maioria das universidades.
Isso.
E não conseguem, aliás, há milhares que não completam sequer a matrícula por não conseguirem pagar um alojamento, por não conseguirem suportar,
sim,
a propina, a renda e o custo da alimentação, o supermercado.
Claro.
E os Jovens do Bloco vão mesmo realizar uma iniciativa que pretendem debater tudo
isto. Conta lá isso, pá.
Tudo isto, que é debater o custo de vida, especialmente nos jovens, nos estudantes,
isso,
mas também,
boa,
os estudantes que vêm,
é
deslocam-se.
Quando?
É em agosto, em Setúbal.
Okay.
E propomos-nos a debater tudo isto, a conversar com toda a gente e perceber que medidas é que podemos implementar para mudar esta vida?
Ou seja, lá para 20 de agosto?
27 e 28 de agosto.
27 e 28 de agosto, a malta junta-se para conversar, precisamente para ter ideias, para se mobilizar contra este estado de coisas que, na verdade, é o ditame da desigualdade. É o ditame da desigualdade. Vasco, estamos mesmo a chegar ao fim destes 5 minutos. Eu agradeço-te muito a tua companhia para esta conversa boa. Espera aí. Portanto, não, é que estava nunca mais saí à frase. Porra, que chatice. Pronto, Vasco, olha, acabou o nosso tempo e eu quero-te dar um abraço. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E força para toda essa luta.
Obrigado.
Mudam as semanas, mudam os temas, muda a pessoa que senta à conversa. O 257 é um podcast de José Manuel Pereza, com direção técnica de Bruno Moreira, imagem gráfica de Rafael Medeiros. Eu sou Mafalda Brilhante e convido-te a subscrever o 257 nas plataformas habituais.